Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos aqui na Gabi. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Olha, são 12 horas e 7 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 29 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Rapidinho, lembrando que o oferecimento do Jornal do Meio Dia também é da Unex. Meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Agora sim, vamos para a manchete dos jornais que circulou hoje em todo o país. E iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Polícia investiga se chefe espanhol morto em Porto Seguro fugiu da Espanha por fraudes. Inclusive, nosso repórter Coutinho Neto traz essa informação hoje para a gente, daqui a pouquinho.
Correio da Bahia, hotelaria e governo discutem disparada no preço das passagens aéreas no estado.
É, Marcos Bezerra, tá muito caro mesmo, viu? Uhum. Difícil viajar de avião, viu? Não tá fácil, minha gente. Jornal Dia Teresina, investimentos no Piauí. Produção de hidrogênio verde deve gerar 10 mil empregos.
Folha de Pernambuco, o estado antecipa 13º dos servidores.
Jornal do Comércio Recife, Raquel reafirma a defesa da escola de sargentos em Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, com previsão de seca, Ceará prepara plano de ação.
Gazeta de Alagoas, Maceió, terra volta a tremer no Pinheiro, olha só lá em Alagoas.
O Imparcial de São Luís, Câmara quer CPI para contratos emergenciais da Prefeitura de São Luís.
Jornal o Globo do Rio, orçamento apertado, mensalidade escolar vai subir acima da inflação em 2024.
Jornal de Brasília, modernização fundiária, sancionada a lei do parcelamento do solo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Senadores aprovam regras que alteram o registro de agrotóxicos.
Correio do Povo de Porto Alegre, trabalho formal registra um saldo positivo de 1.780.000 no ano.
Jornal Estado de São Paulo, negócio desfeito. Petrobras vende, não entrega e restatiza refinaria no Ceará.
Valor Econômico de São Paulo, precatórios podem ser pagos rapidamente após decisão do STF, diz Tesouro.
Folha de Londrina, Paraná, comércio e serviço puxam alta do emprego em outubro.
O Rio Popular de Goiânia, agora é a falta de diesel que deflagra novo caos na coleta.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12:11. Olha, aqui no Noticiário Nacional a gente começa com a notícia que não é boa, né? Mas a gente não pode deixar de divulgar para vocês. É que morre o ex-prefeito de Itabuna, José Oduque Teixeira. O corpo do ex-prefeito de Itabuna, o empresário José Oduque Teixeira, será velado aí na Câmara de Vereadores de Itabuna nesta quarta-feira. O enterro está previsto para amanhã, dia 30, portanto, quinta-feira, no cemitério Campo Santo, em horário ainda a ser definido. José Oduque faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 100 anos de idade. Ele estava em casa, ali no bairro Góis Calmon, em Itabuna. José Oduque deixa legado na área política e empresarial de Itabuna. O Oduque foi prefeito do município de Itabuna nos anos de 1970. E, de acordo com informações obtidas pelo blog Pimenta, o empresário ex-prefeito debilitou-se após as fortes emoções com as homenagens da sociedade itabunense no Salão Nobre da ABB, lá em Itabuna, em 19 de outubro passado, quando ele completou 100 anos de idade. Marcos, que idade bonita, hein? Chegar aos 100 anos de idade e deixando um legado muito importante, né?
Verdade, né? Nossas condolências aos familiares e amigos do José Oduque, né?
Com certeza, nossos sentimentos, viu? A rádio, em nome de toda a Rádio Gabriela FM, tá? Do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, nosso coordenador Renatinho, e todos nós da Gabriela FM deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos do senhor José Oduque Teixeira. Bem, 12:12, rapidamente passando pelo extremo sul da Bahia, Marcos, porque a gente já vai direto no noticiário aí, policial. Celulares, drogas e armas são apreendidos em conjunto penal de Teixeira de Freitas, né?
É isso aí, 4 celulares, 1 quilo de drogas e 11 armas brancas foram apreendidos ontem, dia 28, no conjunto penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Do total de armas encontradas, 6 eram facas, 4 chunchos e 1 vergalhão. A apreensão ocorreu durante a ação integrada da CIP Mata Atlântica da Polícia Militar, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública e SSP Bahia, a ação teve como objetivo combater mortes violentas e crimes contra o patrimônio, além de outras atividades criminosas relacionadas ao sistema prisional. A Secretaria de Segurança Pública, o comandante da CIP Mata Atlântica, Major Sávio de Jesus da Silva, explicou que o trabalho integrado no conjunto penal é realizado uma vez por mês.
Que coisa, hein? Bem, acionando agora ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcos.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, um bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. E as informações hoje a bordo de sua viatura virtual da Gabi estão realmente imperdíveis. Acompanhe tudo a bordo da viatura virtual da Gabi. O adolescente apreendido em Minas Gerais pelo motivo de ter enviado e-mails com ameaças de ataque à Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Esse caso foi divulgado aqui no Jornal do Meio-Dia. E o desdobramento desse caso é o seguinte: um adolescente de 15 anos, ele foi apreendido na manhã de ontem, terça-feira, após a Polícia Civil da Bahia investigar um possível ataque a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o suspeito foi encontrado em uma casa na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e com ele também um vasto material pornográfico infanto-juvenil. De acordo com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a famosa 7ª Corpim, aqui de Ilhéus, delegada Catiana Amorim. As investigações começaram após o registro de uma ocorrência de ataque à universidade no último dia 16 de novembro. Na oportunidade, um e-mail foi enviado para a instituição com diversas ameaças. A partir das informações, os investigadores acionaram o Laboratório de Tecnologia e Inteligência Cibernética, o CyberLab, da Polícia Civil, que identificou a origem do e-mail. Na última segunda-feira, dia 20 de novembro, outro e-mail foi enviado à instituição de ensino, já com material pornográfico. E aí, após pedido da Polícia Civil da Bahia, a justiça expediu mandado de busca e apreensão na casa do adolescente e a determinação foi cumprida por policiais civis da capital mineira. Na casa do suspeito foram apreendidos celulares e um computador com material pornográfico infantil. O delegado Ângelo Ramalho, titular da primeira Delegacia Especializada de Investigação de Ato Infracional de Minas Gerais, informou que o adolescente confessou o ato infracional. Em depoimento, o adolescente afirmou que não tinha intenção de colocar em prática nenhum tipo de ameaça. O adolescente segue na unidade policial, onde está sendo ouvido. O material apreendido passará por perícia. Brincadeira de mau gosto, e este vai ter agora realmente que se arrepender, e muito. Ainda em Ilhéus, a sua viatura virtual da Gabi vai até o Alto do Formoso. Uma guarnição, durante rondas e abordagens de rotina, ao realizar incursões na localidade conhecida por índice de tráfico de drogas, surpreendeu uma pessoa na prática de ilícito. Ao ser dado voz de abordagem, foi encontrada uma sacola com substâncias entorpecentes e dinheiro em seu poder. Logo após a voz de prisão, diante do exposto, todo o material encontrado e o autor foi apresentado na sétima Corpim para adoções das medidas legais. Este fato aconteceu ontem por volta de 10 horas da manhã no Alto do Formoso, aqui em Ilhéus. Participaram da operação policiais do 3º pelotão do perto da 68 CIPM. Os objetos apresentados na sétima Corpim foram 42 pedras de crack, R$ 80 em espécie, 16 trouxas de cocaína, 4 tabletes de substância análoga à maconha, 25 buchas análogas à maconha. Tudo isso já está em posse da sétima Corpim. Olha, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, ele foi acionado após o corpo de um homem ser encontrado às margens da rodovia no município de Barro Preto. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de matagal, às margens da BA-120, nas imediações da cidade de Barro Preto, distante cerca de 56 quilômetros de Ilhéus. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para proceder com a perícia e posteriormente a remoção do corpo. O homem morto vestia apenas um calção verde e estava sem camisa. Também foi possível identificar uma tatuagem de um cavalo na região do abdômen. Ele usava uma corrente com medalhas em volta do pescoço e uma sandália encontrada próxima ao corpo, que já estava em avançado estado de decomposição. Outro corpo encontrado na região de Itabuna. Na tarde de ontem, terça-feira, um corpo do sexo masculino, também não identificado, foi encontrado às margens da BR-101 em Itabuna. Novamente, a equipe do Departamento de Polícia Técnica foi acionado para proceder com a perícia e remoção do corpo. Não havia indícios de violência e o homem aparentava ter 30 anos de idade. Estava apenas de bermuda. Embora não haja identificação oficial até o momento, A polícia acredita se tratar de um indivíduo que na última segunda-feira, dia 27, foi contido por policiais militares durante uma espécie agressiva de surto psicótico. O cara estava maluquete da vida. Ele foi levado pela guarnição até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, onde sua condição clínica teria sido normalizada após um sossega-leão. Mas em seguida aconteceu o novo surto nas dependências da unidade hospitalar e durante a crise este homem acabou fugindo do hospital, tomando rumo ignorado. Sua viatura virtual do HB vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouco. Nosso ouvinte, o Wilson Varenga, está aqui comentando aqui a sua participação, que ele gosta muito, né, Wilson? Ai, ai, meu filho, os ouvintes amam essa participação de Coutinho Neto, né? Bem, e nós vamos iniciar uma entrevista muito legal a partir de agora. Nós já estamos recebendo ele aqui conosco, é o Padre Ednilson, aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro Banco da Vitória, né, minha gente? E a festividade em honra à Nossa Senhora da Conceição já iniciou desde ontem, dia 28 de novembro. Não é isso, Padre Ednilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia novamente.
Opa, boa tarde, Kátia, o cabo da mesa ali, hein? Pelo amor de Deus, hein, Marcos, vamos lá, hein?
Boa tarde.
Muito bem, primeiro, uma alegria mais uma vez estar aqui, né, nessa parceria bonita que a gente tem, né, além dessa abertura a um diálogo tão legal e que nos faz crescer juntos, isso é importante. Então, a nossa festa já começou, né, desde quando eu fui transferido para aqui. Eu dei uma mudança um pouco na questão da festa, começa não mais no dia 29 apenas com a novena, mas coloquei um rito próprio chamado paraliturgia, né? Ou seja, a paraliturgia não é missa, não é sacramento, é um sacramental que nos prepara para um grande momento a partir da espiritualidade da fé, já nos coloca já no caminho. Então iniciou ontem com a paraliturgia, dia 28, muito bonito, uma participação muito boa, né? As pessoas mais antigas, nossa, padre, tem tempo que eu vi um rito assim, as mais novas, nossa, padre, eu nunca vi, né? Então a gente começa a ver também aí que os tempos realmente estão mudados, que as culturas, né, mudaram muitas coisas. Para uns é matar a saudade, para outros é descobrir que tem coisas novas, né? Verdade. Então, graças a Deus. E esse ano nós estamos aí com a nossa festa, concluindo, a igreja concluiu na festa de Cristo Rei a questão do ano da vocação no Brasil, né? Claro que nossas orações continuam pela vocação, né? Familiar, religiosa, ordenada. E o nosso tema, então, caminha por esse viés, né? Reconhecemos Maria como mãe da vocação, mãe da graça, intercessora da missão. E o nosso lema, é claro, né? Da CNBB, o lema nacional, corações ardentes, pés a caminho. Então, nós estamos aí nessa programação, todos os dias, missa, às 19 horas, tá? Uhum. Hoje, né, já é o... Ontem foi a paraliturgia, hoje é o primeiro dia da novena, né? Então são coisas diferentes. E hoje, então, já tem o primeiro dia da novena. A novena vai até o dia 7, porque ela nos prepara para a grande solenidade do dia 8, que é a solenidade em honra à Nossa Senhora da Conceição, que, por incrível que pareça, é padroeira da Bahia, tá?
É verdade, padroeira sim da Bahia.
Deveria ser feriado em nossa Bahia, hein, Kátia? Pelo
não
amor
é,
de Deus, hein?
Não é, pois é, né? Seria muito bom. Ô, padre, e cada dia, né, vai ter um padre convidado que
isso,
vai lá celebrar, não é isso?
Isso. Assim, nós temos a parte religiosa e nós temos a parte social, que a gente chama de quermesse. Então, a parte religiosa vai ter assim... Sempre durante a semana aí, desde ontem, né? Mas vai ter sempre ali, se você chegar um pouco mais cedo, 6h30, por aí, vai ter sempre um grupo ali rezando o Santo Terço, com as venerações próprias à Virgem Maria. Depois, nós teremos em cada noite padres convidados. E também teremos a chamada Noite dos Homenageados. Então, vou dizer aqui, por exemplo, hoje, né? Hoje vai estar conosco o padre Irismar Moraes, ele que é pároco ali da paróquia Santa Terezinha, da Esperança ali. Né?
Sim,
Bairro Esperança.
Né?
Avenida Esperança.
Aí.
Né? Então, ele é o pároco ali. E hoje, homenagear geralmente a paróquia do padre junto com o padre. E também hoje é o CPP, a Igreja Matriz, o bairro Banco da Vitória, para brilhar ali com o povo. Depois, nós vamos ter ainda conosco aqui, vou dizer amanhã, só os padres, né? Para a gente não embolar muito. Né? Nós vamos ter, além do padre Irismar, nós vamos ter conosco também Nesses dias, o padre Givão Ivo, que é formador do seminário propedêutico aqui da diocese. Vamos ter o padre Damião Borges, que é o chanceler da diocese, pároco da paróquia Santo Antônio da Barra.
Ele esteve aqui recentemente.
É, que ele teve festa lá esses dias. Grande amigo, viu? Depois, nós vamos ter conosco o diácono permanente Francisco dos Anjos, que é diácono permanente da diocese e exerce o seu ministério lá na comunidade do padre Ismar Moraes Santa Terezinha. É, diácono permanente são homens casados que foram ordenados para serviço da igreja no grau do diaconato. Vamos ter o padre Reginaldo Rios, que é o reitor do seminário palotino, né? Então, é da turma do saque aí, né? Dos palotinos, né? Do postulado. Vamos ter conosco também o padre Giovanni, que é... Não, acho que eu já pulei. Padre Marcos Antônio
Marcos
Vieira. Que é padre na diocese de Eunápolis.
Olha que bacana.
Então, ele tá vindo das praias de Porto Seguro para as praias de Ilhéus. Ele trabalha em Porto Seguro. Padre Marcos, eu conheci ele na missão em Porto Seguro. Ou, no Maranhão, quando eu trabalhei. E aí, depois, ele voltou para a diocese. Nos encontramos aqui de novo. Uma alegria. Depois, para poder adiantar nosso passo aqui, nós vamos ter o padre Giovanni Silva, que é o coordenador regional dos palotinos da Bahia, né? E vamos ter também conosco, deixa eu ver, já estamos no oitavo dia aqui, padre Edinaldo Martins, padre da diocese de Itabuna ali, de São José das Vitórias, né? E também vamos ter conosco, deixa eu ver, padre Márcio Luciano, que é o coordenador de pastoral da diocese de Ilhéus. Você viu que só tem gente grande aí, né?
E eu tô vendo aqui, né, que cada noite... Se o fiel que vai à igreja, se puder, né? Fazer sua doação. Isso. Cada dia tem aqui a sugestão de 1 quilo de alimento, né, padre?
Isso.
Porque esses alimentos são doados a instituições ou tem uma instituição já definida?
Então, são duas coisas que acontecem...
Ou famílias carentes.
Duas coisas que acontecem na celebração. Primeiro são as bênçãos especiais, a bênção da água, a bênção do sal. As pessoas têm que levar, vai ter uma banquinha lá, a gente faz a bênção. E a segunda coisa é o gesto concreto. A nossa paróquia, ela já tem uma pastoral da caridade, né, que nós chamamos pastoral, né, de assistência. Né, é uma assistência social, mas na igreja se chama de pastoral da caridade, aí, né? Pastoral social. E essa pastoral, ela já assiste, né, no dia a dia. Então, todo mês tem famílias que já recebem a cesta básica. Então, na festa, a gente aproveita para somar, porque assim, a gente trabalha com a arrecadação do povo. Aqui o povo leva toda segunda, segundo domingo do mês, né? As pessoas, então, no primeiro domingo recebem um papelzinho, aqui no dia a dia, recebem um papelzinho, peguei café, açúcar, farinha. E no segundo domingo, na missa, quando ela chega na missa, ela tem que deixar numa porta já, numa cesta muito grande que tem lá, os donativos, para que a gente monte a cesta daquele mês. Então, já isso é automático. Então, na festa, a gente aproveita para poder aumentar aí o número, né? E a gente possa fazer esse processo aí de assistência para aqueles menos favorecidos.
Que bacana. Então, gente, ó, tá todo mundo convidado, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
A gente aproveita e pede o senhor para convidar os fiéis, não só os moradores do bairro Banco da Vitória, mas, claro, de toda Ilhéus, né, ou da região que quiser participar, não é isso?
Claro. Cara?
Vamos repetir horários.
Tá certo. Só antes de entrar, né, só lembrando que nós temos essa quermesse após a missa, hein?
Não, isso é... Então, você pode lembrar Deus, isso. Viu? Só lembra pra nós aí todos os dias o horário das celebrações isso, e a quermesse isso. Logo depois.
Então, vamos lá. Então, nós temos todos os dias... Missa às 19 horas, tá certo? Teremos vários padres, como vocês viram.
Tem algum padre cantor dentre esses aí?
Algum padre cantor? Rapaz, rapaz, aí fica difícil.
Você canta.
Eu tento.
Seu canto, um pouquinho. Mas, assim, e anima.
Artista assim, tá difícil. Vou ter que arrumar um artista aí, um padre artista. Mas aí, então, a missa sempre às 19 horas, né? Lembrando sempre, toda missa nós temos bênçãos especiais, que é divulgado por noite, né? Teremos sempre o nosso gesto concreto. E também, lembrando a você que após a missa tem sempre a quermesse. E esse ano aí, ontem já teve uma apresentação, viu? De show, violãozinho, uma coisa boa, né?
Que legal.
Então, eu sei que eu vou lembrar mais três aqui. Vai ter um sexta, um sábado e o outro no dia 8 mesmo, vamos ter apresentações culturais. Tem noites aqui com comidas especiais, né? A noite da massa, a noite nordestina, a noite... Então,
muito interessante
Tem coisas aí especiais. Então, você que chega lá, lembra sempre, viu? Vem com a fé para que a gente possa rezar junto, viu? Não deixe o seu donativo em casa, venha para ajudar os mais carentes. E outra coisa, viu? Traga o dinheiro assim dividido, porque tem um da oferta, mas da fora você tem que comer, beber, você não aguenta as delícias que tem lá não, viu?
Olha, a parte da quermesse é algo tão gostoso nessas festividades das igrejas. Olha, é muito legal. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos aí que contribui, né, que ajuda o padre aí na organização, todos os dias das celebrações e também na quermesse, tá? Um abraço a todos aí da paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui do bairro Banco da Vitória.
Muita gente realmente se doa nesse tempo, não só no tempo do dia a dia, mas também no tempo de festa. E eu digo aqui, gente que está nos dias pastorais, os movimentos, concordo, né? E muitas pessoas que muitas vezes nem moram no bairro, não estão na paróquia, não estão na pastoral, mas que nesse momento vem e contribui e favorece. E, antes de esquecer, antes de esquecer é bom, né? Mas nós temos nosso famoso caruru da padroeira, tá bom?
Que dia,
esse ano será no domingo que vem agora, dia 3. Uhum. Ingressos já estão sendo vendidos baratinhos, R$20, né? E eu garanto para você que é gostoso, porque quem faz se garante, é amiga nossa, eu conheço. Desde quando eu cheguei, falei, olha, tu que cuida, né? Tu cuide. Ela me enjoa, mas eu gosto dela.
Ah, que bom. Certamente é um caruru maravilhoso, né, padre?
Muito bem.
Olha, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Desejo muito sucesso e tenho certeza que essa festividade vai ser maravilhosa como todos os anos.
Eu que agradeço a parceria sempre da rádio aí, abrindo sempre espaço para que a gente possa aqui manifestar não só os nossos eventos, mas principalmente manifestar a nossa alegria, a nossa comunhão na fé e na humanidade que nos faz ser um. Obrigado.
Então, um abraço, Padre Edmilson.
Deus abençoe.
Amém. 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e quarenta e dois minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Omara Calçados e Supermoda e Unex, Faculdade de Excelência. Por falar na Unex, Marcos, vamos mandar um abraço especial para o nosso querido amigo e tricolor baiano, o professor Cristiano Lobo, ele que é vice-presidente de operações da Rede Unex, UniFTC.
Um abraço ao professor Cristiano Lobo.
Ele disse que já está pronto para a expectativa de mais tarde na Arena Fonte Nova, Marcos. O nosso Bahia jogou hoje contra o São Paulo, né?
Que seja um pé quente lá, mais um.
Tá ouvindo aí, professor? Seja pé quente, viu, professor Cristiano Lobo? Vibre lá bastante para o nosso Bahia hoje fazer aquele jogaço, igual foi no sábado. Rapaz, o que foi aquilo, hein? Olha, vou mandar um abraço também aqui para o Mário Tito, tá? Que está preparando a garganta. O locutor oficial da Arena Fonte Nova, né, professor Cristiano Lobo? O professor disse que mais tarde o Mário Tito vai jogar duro. Mário Tito é um grande locutor, né, Marcos?
Grande Mário Tito, é. Conheci aqui na Musical FM ainda em Itabuna.
Exatamente. Vibre bastante hoje lá na Arena, tá? Um abraço, professor. Saudades. Venha nos visitar aqui, por gentileza. Ô, professor Cristiano Lobo, em breve estaremos na sede nova, hein? É, ali no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, tá? Você vai receber um convite. Um abraço, professor Cristiano Lobo. Um abraço a todos da Unex, tá? Pessoal em Salvador aí, Thaísa, também Laís, um abraço pra você, tá? Um abraço pro professor Kaminski lá em Itabuna, na sede da Unex. Verinha, um beijo pra você, minha linda secretária do professor Kaminski. Coutinho Neto já entrou no ar hoje, mas daqui a pouco ele volta com mais informações, viu, professor Cristiano Lobo? E Coutinho, professor Cristiano Lobo tá perguntando por você, mandando aquele abraço. É, Coutinho também vai estar vibrando hoje, Bahia, Ave Maria. Aff, Bahia até, né, Coutinho? Bahia, como ele fala. Vibração total hoje, com certeza. Um abraço também pro pessoal da Embaixada do Bahia aqui em Ilhéus.
É isso aí, grande abraço à turma aí, né?
Hoje a turma tricolor vai começar a se reunir que horas, Marcos, lá?
Ah, 7h30, 7h já estão chegando por lá.
Isso aí, então um abraço a todos, tá? Um abraço, professor, um abraço mesmo, tá certo? Bem, 12 horas e 44. Coutinho tá aqui já, ó, dando sinal de vida aqui, mandando mensagem. Diga, Coutinho Neto. É, BBMP, ele tá mandando um abração especial pra você, viu, professor Cristiano Lobo? Isso mesmo. Ele disse que 5:30 da tarde ele já vai lá para estar lá na Fonte Nova. Rapaz, vai chegar cedo.
É bom chegar cedo.
Isso é ansiedade, né?
Meio jogo em meio de semana na Fonte, chegar em cima da hora é problema para entrar.
É verdade.
Muito aperto.
É isso mesmo. Chegue cedo, professor. Certíssimo. Tá? E nós estaremos daqui mandando as vibrações e torcendo. Bem, 12 horas e 45 minutos, nós vamos de... Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. O Marcos Bezerra já está navegando para divulgar mensagens de ouvintes. Enquanto ele já separa, deixa eu soltar logo um áudio aqui que eu recebi no meu Instagram. Kátia Gomes, jornalista, o ouvinte aqui agradecendo a gente. Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Chamo Roger, moro do Alto da Conquista. Passando aqui para agradecer essa audiência maravilhosa. Vocês são as pessoas muitíssimo competentes, acolhe os ouvintes de uma maneira surreal, parabéns mesmo, vocês são top demais. Gostaria que você mandasse, Kátia, um abraço para minha avó Cremilda, que está todos os dias conectada, acorda ouvindo a Gabriela FM todos os dias. E está sempre na ativa com vocês. Muito obrigado, parabéns pela essa audiência que é muito boa. Muito obrigado.
Tá aí o Roger, né? Roger Guilherme, morador do bairro da Conquista. Obrigada, viu, Roger? Nós que agradecemos esse carinho. Diga, Marcos.
Nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde. Marcos, Kátia, parabéns pela audiência maravilhosa que vocês têm, né? É Tuane da Vila Olímpia, Ilhéus, e ela pede um alô para a mãe, Vitória, para o pai, Zé Carlos, e para o amor dela, o Joab.
Olha, que legal. Então, um abraço aí para a Tuane e todo mundo que ela mandou o alô aí. Diga.
Boa tarde, a Marlene aqui do Banco do Pedro, ou melhor, do lado do Banco do Pedro, quer saber do prefeito, né, de Ilhéus, quando ele vai dar providência para colocar uma enfermeira no lugar da que saiu. Tem muitas pessoas precisando, inclusive o pai dela, que amputou metade do pé e precisa de uma enfermeira para fazer o curativo todos os dias. Ela diz que não sabe o que fazer. Então, ela cobra isso da Secretaria de Saúde aí. Né?
Qual é o posto, Marcos?
Lá do Banco do Pedro.
Ô, gente, vamos colocar a enfermeira aí de volta, um técnico de enfermagem, lá no posto de saúde do Banco do Pedro, né? O povo precisa aí desses cuidados, né? Esse senhor mesmo, certamente... É muito importante ele ter um profissional fazendo esse curativo dele, né? E o posto de saúde, gente, tá, ele tem que funcionar diariamente com o profissional, né? Seja técnico, enfermagem, enfermeiro. Mas aqui em Leos, a atenção básica não funciona como deveria, infelizmente, né? Diga, Marcos.
Outro ouvinte que não quer se identificar, né? Faz uma denúncia aqui que no Banco da Vitória tem um bar que está tirando sossego dos moradores do Alto Bela Vista, na Rua Maria Pureza, né? No sábado e domingo ninguém tem paz, né? E aí o pessoal pede, por favor, nos ajudem.
Complicado.
Provavelmente som alto, né?
Tem que chamar a polícia, viu, gente? Só a polícia que pode resolver isso aí. Mais alguma mensagem?
A Natália Costa tá ligadinha no Jornal do Meio-Dia também.
Abraço pra Natália Costa. Vamos de informação, Marcos, porque já são 12 horas e 49 minutos. Olha, gente, que coisa, hein, Marcos? Traz essa notícia pra nós. Bebê resgatado com vida após ser encontrado dentro de saco plástico na região metropolitana de Salvador, né?
Isso, um bebê foi resgatado com vida após ser encontrado dentro de um saco plástico na noite de terça-feira, ontem, dia 28, na cidade de Catu, na região metropolitana de Salvador. Uma mulher passou pela Rua Nova, viu o momento em que o bebê se mexeu no saco e acionou policiais da 95ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Catu, onde recebeu atendimentos médicos. Informações iniciais apontam que o bebê está bem. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia do município, que procura os responsáveis pela vítima. O Conselho Tutelar também foi acionado.
Bem, vamos de mais informações. Olha, dois suspeitos de participação na morte de policial federal são mortos em confrontos com forças de segurança em Salvador, em região metropolitana. Os dois homens morreram na manhã de hoje durante uma operação realizada por policiais federais, militares e civis contra membros da facção criminosa Bonde do Maluco, conhecida como BDM, que participaram diretamente do homicídio do agente federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos. A operação acontece em Salvador e região metropolitana. O grupo também é suspeito de participar, suspeito de praticar diversos crimes na Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, um dos homens foi identificado como Pablo Henrique Barbosa Almeida, de 25 anos, conhecido como Emílio Gaviria, apelido dado em referência ao traficante colombiano Pablo Escobar. Intitulado como puxador de bondes de uma facção, o homem foi encontrado em um condomínio na localidade de Abrantes, no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O outro homem foi morto durante um confronto no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. A identidade dele não foi divulgada. Fale um pouco aí do Emílio Gaviria, Marcos Bezerra.
Com passagens por porte ilegal de arma de fogo e denunciado pelo Ministério Público da Bahia por tráfico de drogas e associação criminosa, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito, que nasceu em Aracaju, ostentava fotos com fuzil e submetralhadora nas redes sociais. O Pablo Henrique Barbosa Almeida também é suspeito de comandar grupos para atacar rivais na região de Valéria. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, o suspeito atirou nas equipes do DHPP e Polícia Federal e acabou atingido. O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 38, munições e celulares usados para organizar ataques e na distribuição de armas e drogas foram apreendidos. Nas investigações, a Polícia Federal descobriu uma conversa que, no dia da morte do policial federal, por volta das 16h, Emílio Gaviria disse em diálogo no chat no Instagram que passariam os dias fora e provavelmente se referindo às forças policiais e revelando integrar o BDM e ainda sugerindo ter participado do bonde que confrontou as forças policiais na madrugada do mesmo dia, afirma. Eles vai sufocar agora.
Que coisa, hein? Então tá aí o que ele disse, né? Polícia aí na Bahia jogando duro, hein? Junto com a Polícia Federal. Olha, Marcos, e ainda no noticiário policial, porque a gente já vai acionar o nosso repórter novamente, a polícia identifica suspeito de envolvimento na morte de dentista lá em prédio de luxo em Salvador. O homem suspeito de envolvimento na morte do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, encontrado amarrado na cama no prédio de luxo Celebration Garibaldi, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi identificado. A informação foi confirmada para o G1 Bahia e TV Bahia ontem, na terça-feira, por uma fonte da Polícia Civil responsável pela investigação. A identidade do suspeito não foi revelada porque pode atrapalhar as investigações. Na segunda-feira, dia 27, Lourenço Sampaio, pai de Lucas Maia, disse que o filho pode ter sido asfixiado antes de ter os pés amarrados com o lençol da cama. E ainda disse: nós não entramos no apartamento, a polícia passou que foi tudo quebrado, fizeram uma grande devastação, mas que não há sinais de violência. Provavelmente foi morto asfixiado, o pai dele disse. O Lourenço Sampaio, pai do dentista, confirmou ainda que há um ano o filho foi vítima de um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Nesse tipo de crime, as vítimas são dopadas e roubadas. Na ocasião, Lucas teria ficado 2 dias desacordado. Ele teve objetos do apartamento e o carro roubado. Eles entraram, roubaram alguns pertences do apartamento e abandonaram o carro em Lauro de Freitas. Depois ele recebeu uma ligação anônima e foi lá buscar, contou o pai do dentista. O Lourenço prestou depoimento à polícia no início da tarde de segunda-feira. Ele também tenta resolver a liberação do carro que foi periciado. A Polícia Civil informou que o resultado do laudo deve sair em 30 dias e os sinais apresentados no apartamento sugerem que pode ter ocorrido uma luta corporal antes de a vítima ter os pés amarrados entre a cama e o guarda-roupa. Lucas Maia também estava sem roupas quando foi encontrado. Olha, muito triste isso, né? Imagine um pai, uma mãe, os familiares, né, Marcos? Sabendo de tudo isso, né?
É verdade,
muito, muito triste mesmo. Que a polícia realmente prenda aí esse acusado, esse suspeito, né, de ter cometido este crime. Uhum. Que ele pague na justiça.
No nosso WhatsApp aqui, Kátia, um ouvinte manda, né, a foto de uma moto que foi roubada no quilômetro 20, nas imediações do distrito Lava Pés. Os donos estavam num bar e aí chegaram dois indivíduos, um aparenta Eles dizem que aparenta ser menor de idade. A placa da moto é uma Honda Bros branca, é a RPB2F26. Então, quem tiver informações é só ligar para o número 991620464, 991620464. Uma Bros branca foi roubada, a placa RPB2F26, ali nas imediações do distrito de Lava Pés.
Então pronto, está divulgado. Vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto retornando com mais informações, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você novamente. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado a todos. Muito obrigado, em especial. Continua se acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de novas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Umbora Bahia! Começando nosso giro pelo sul, extremo sul e baixo sul do estado, policiais civis de Itainha prenderam um acusado de importunar sexualmente uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Na tarde de ontem, terça-feira, policiais civis de Itainha, sob o comando do delegado titular Bruno Ferrari, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um tarado de 53 anos, identificado como Egnaldo Batista dos Santos, acusado de importunar sexualmente uma criança de apenas 14 anos de idade. O mandado foi expedido pela vara crime da comarca de Itainha, após a polícia colher o boletim de ocorrência, realizar oitiva da vítima e os depoimentos das testemunhas. Segundo levantamentos, o suspeito tarado estava se preparando para fugir para o estado de Mato Grosso. O acusado teria confessado que apenas alisou a barriga da garota, negando ter praticado outros atos libidinosos. Em seguida, Egnaldo, ou tarado, foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado a delegada plantonista Andressa Carvalho, que cumpriu a determinação judicial. Aquele caso que aconteceu em Porto Seguro, envolvendo um chefe espanhol, ganhou novo rumo após a divulgação da morte dele pela imprensa a nível mundial. O chefe de cozinha espanhol, David Peregrina Capó, 53 anos, encontrado morto na última sexta-feira, dentro de seu restaurante em Porto Seguro, no sul da Bahia, havia se mudado para o Brasil, a fim de escapar de uma condenação no país natal, ou seja, na Espanha, ocorrida há mais de uma década. Condenado em dois processos e alvo de dois mandados de busca e detenção. Há anos ele vinha fugindo das autoridades da ilha de Maiorca, onde era natural. Devido ao tempo, os processos já expiraram. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, com base em matéria no jornal espanhol El Mundo. Conforme fontes judiciais, o chefe de cozinha foi condenado em Palma de Maiorca a mais de 6 anos de prisão pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos. David foi um dos 28 acusados de um complô para fraudar o banco onde ele trabalhava como diretor de sucursal. Ele era gerente de banco. O esquema envolvia falsos empréstimos hipotecários que aconteceram entre os anos de 2003 e 2004. Levaram ao desvio mais de 2 milhões de euros, ou seja, 10 milhões de reais em nossa cotação anual. O escândalo ficou conhecido como o caso das hipotecas fantasmas. A mídia local identificou o chefe como líder do esquema e divulgou que ele havia fugido para o Brasil. O julgamento ocorreu em fevereiro de 2012. E, portanto, novidades e mais dor de cabeça para a polícia apurar essa morte, não só do chefe, mas também a esposa dele, uma brasileira. Olha, na edição de ontem do Jornal do Meio Dia, nós divulgamos que o irmão gêmeo havia matado outro irmão gêmeo. Agora, outro irmão também matou mais um irmão. Após uma disputa por herança envolvendo duas pessoas da mesma família, resultou em morte na manhã de ontem na localidade do Bangotá, zona rural do município de Muniz Ferreira, que fica localizado no Recôncavo Baiano, entre Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas. Segundo informações obtidas pela reportagem, um homem teria matado seu próprio irmão com um golpe de faca durante o desentendimento. Após o crime, o irmão agressor fugiu do local. O corpo da vítima foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. No norte da Bahia, um jovem de 15 anos de idade, de prenome Kaique, morreu ontem pela manhã ao colidir uma moto que ele estava pilotando em dois caminhões que estavam estacionados em um pátio no bairro Planaltino, na cidade de Capim Grosso, às margens da BR-407. De acordo com informações, o trágico acidente aconteceu quando o jovem iria para o trabalho e tentou desviar de um bode na pista e perdeu o controle, colidindo com os caminhões estacionados. O jovem morreu na hora devido ao impacto. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo os procedimentos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Em nossa grande Bahia, um ex-vereador de São Gonçalo dos Campos e a companheira, eles morreram após sofrer um grave acidente de moto. O ex-candidato a vereador do município de São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana, Luiz Cláudio Cerqueira Macedo, conhecido como Minho de Mercedes, morreu no início da manhã de ontem, terça-feira, após sofrer um grave acidente de moto na localidade de Afligidos. Segundo informações, a tragédia aconteceu ao sair da corrida de jegue, que é um evento popular daquela cidade e que aconteceu no último domingo. No momento do acidente, a vítima, com sua namorada, identificada como Maria das Graças Dores Soares Silva, que teve morte instantânea. Informações dos populares dão conta que Minho de Mercês e Maria das Dores estavam comendo água no evento, o que pode ter potencializado a gravidade do acidente. Após a fatalidade, o rapaz foi socorrido para o Hospital Municipal de São Gonçalo dos Campos, em estado grave, onde, em seguida, ele havia sofrido duas paradas cardíacas, sendo reanimado e precisou ser entubado e sedado e, posteriormente, transferido na última segunda-feira para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde morreu na manhã de ontem, terça. A companheira de Minho foi enterrada na manhã de ontem, terça-feira, e ainda não há informações de quando será o enterro do rapaz. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã com novas informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação dos pequentes tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Um abraço para você, tá? E nós, porque já são 1h13, então nós vamos encerrar por aqui, né, Marcos?
Isso aí.
A edição de hoje, quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de novembro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.